ministra, seja muito bem-vinda à Voz do Brasil para a gente falar desse tema que é tão sensível, né? Que é o tráfico de pessoas. Eu queria que a senhora começasse falando para a gente quais são as formas mais comuns de tráfico. Para quais finalidades o tráfico de seres humanos é mais comumente utilizado? É trabalho? Prostituição? Quais são os tipos mais comuns?
Bom, os tipos mais comuns são para exploração sexual, né, em geral, de mulheres e meninas, também para exploração de trabalho. Então, muitas pessoas são tiradas dos seus locais para ter esse trabalho forçado, sem garantia de dignidade e de direitos, né, trabalhistas nesses locais em que eles são forçados aí. E também para fazer outras questões relacionadas a coisas forçadas, né, nesses outros países.
Ministra, é muito comum que as vítimas sejam atraídas por um sonho, né? Promessas de conhecer o mundo, de ter um emprego dos sonhos, de receber valores muito vultosos, né? Quais são os sinais de que algo pode estar errado na proposta?
Geralmente, propostas que são muito atrativas e que tenham assim, vantagens muito grandes, sem grandes retornos, elas devem ser tratadas como um risco. Então, as pessoas devem verificar altos pagamentos, poucos direitos que são providos, retornos que sejam muito altos, parte dessas promessas de outras pessoas. Isso indica riscos, de tráfico de pessoas.
Bom, ministra, a gente conversou mais cedo com a Cíntia Meirelles, que é presidente no Brasil da organização não governamental Êxodos, que é uma organização especializada em tráfico de pessoas. E ela falou sobre a importância das pessoas denunciarem quando elas desconfiarem. Vamos ouvir e aí depois eu sigo com a nossa conversa.
Na dúvida, a família tem que denunciar, ainda que não consiga fazer com que a pessoa que está iludida, acredite, denuncie. O segundo ponto é trazer a razão e a lógica. Então, por exemplo, se alguém recebe uma proposta de trabalho e essa empresa está pagando esse passaporte, pergunte se a empresa tem um documento oficial, um contrato assinado. Ao mesmo tempo que essas pessoas são aliciadas pela internet, elas podem utilizar a mesma internet para fazer uma verificação simples, se essa pessoa existe, se existe um contato dessa empresa, se existe um site dessa empresa, se essa empresa aplicou um visto de trabalho, porque assim, outro detalhe, ninguém sai do Brasil para ir trabalhar em outro país sem ter um visto de trabalho em seu passaporte. E sempre canais de denúncia, é muito importante denunciar.
Ministra, quais são os canais de denúncia, então, que ela menciona aí, né? Quais são os canais de denúncia disponíveis Brasil e para brasileiros que possam estar nessa situação fora do país também, como eles podem procurar ajuda?
O principal canal de denúncia é o Disque 100. O Disque 100, ele é coordenado aqui pela nossa Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, mas o canal do Disque 100, ele pode ser acessado por várias formas, tanto ligação, como o WhatsApp e também pela internet. Então, a pessoa em qualquer lugar do mundo, ela pode acessar o Disque 100. Esse serviço, ele funciona todos os dias da semana e também 24 horas por dia.
Existem outras dicas de autoproteção também para quem está indo viver uma experiência de trabalho no exterior, por exemplo, compartilhar o roteiro de viagem com a família, manter cópia de documentos, alguma coisa assim?
Sim, o mais importante é a pessoa verificar bem a proposta que está sendo oferecida, desconfiar de propostas que são com muitos benefícios e poucas exigências, né, em troca, e a pessoa deve manter contato perene, né, constante com a sua família, falando sobre o roteiro da viagem, falando sobre as formas e por onde ela esteja passando, e jamais dar documentação, documentos, para que fique aos cuidados de um terceiro.
E aí, lembrando também que a pessoa pode deixar cópias também dos seus documentos pessoais aqui no Brasil com a sua família, né? Para tentar também ter aí um pouco mais de garantia, né?
Isso mesmo, isso é muito importante. As pessoas que estão aqui no Brasil, familiares, amigos, é muito importante que eles estejam sabendo sobre a viagem, sobre os passos dessa pessoa e também mantenham documentação, mesmo que seja cópia, aqui no país.
Agora, ministra, mesmo já estando em situação de exploração, pode demorar para que a pessoa identifique que tem, que está numa situação grave, assim, né? Às vezes, ela tem uma dívida, promessas de ganhos futuros, expectativa de que a situação ali ruim é temporária e vai melhorar depois. Tudo isso pode deixar a pessoa um pouco confusa, né? O que que ajuda a identificar que se trata de uma situação de tráfico de seres humanos e de exploração?
Quando você tem a sua dignidade ali violada, em geral você não consegue sair, ter liberdade para sair, né, do seu local de trabalho. Em geral você é maltratado, as pessoas te tratam mal, podem, né, eventualmente te tratar com termos pejorativos. Qualquer indicação de maus tratos e de cerceamento da sua liberdade de ir e vir é um indicativo de que você está sendo submetido a tráfico de pessoas.
A gente está falando até agora de pessoas que são levadas daqui para o exterior e são exploradas lá. Mas existem também redes de tráfico de pessoas que trazem estrangeiros para o Brasil? Quais são as mais comuns e como é que o brasileiro pode desconfiar desse tipo de situação, ministra?
Sim, existem também tráfico de pessoas, infelizmente, que acontecem aqui em território brasileiro. Em geral, são pessoas estrangeiras que estão em situação de vulnerabilidade, não têm ali muita informação, têm uma dificuldade com a língua também, de acesso a serviços. Então, essas pessoas têm que buscar ajudas dos órgãos responsáveis. A gente tem aqui a nossa Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, coordenada pelo Ministério da Justiça, mas em coordenação com vários órgãos do governo federal. Temos também que divulgar, né, os canais de denúncias existentes. E aqui no Disque 100, a gente também tem a opção de atendimento em outras línguas para facilitar o atendimento de migrantes que não falam português. E essas pessoas, principalmente, devem buscar informações e acessar os órgãos que são responsáveis por combater esse tipo de ilícito.
Lembrando que o Disque 100, né, a senhora mencionou, ele pode ser feito por ligação telefônica, pela internet. Quando a pessoa vai ligar, é só discar o número 100 de qualquer telefone?
Isso, é só discar o número 100 de qualquer telefone ou acessar um número no WhatsApp ou também acessar a internet, coloca Disque 100 que vai aparecer o local que ele pode fazer a denúncia via internet também.
Nós conversamos com a ministra substituta dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis. Muito obrigado, ministra, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, obrigada.